então, tanto bombeiro quanto o DPT, por exemplo, para realizar uma perícia, contra civil, a PM para nortear o deslocamento das patrulhas dentro das nossas comunidades, enfim. Esse é mais um recurso que a gente tem utilizado e, logicamente, a gente vem implementando, porque, primeiro, auxilia no levantamento como um todo, segundo, auxilia também no patrulhamento daquelas áreas, né? Porque se a gente identificar, por exemplo, de drone, uma movimentação eventualmente atípica com uso de armas de fogo, vai haver o chamamento para que as forças de segurança façam atuação rápida e cirúrgica naquele local. Nós temos já trabalhado também, Jefferson, muito com, já em estudo, eu posso dizer assim, o uso da inteligência artificial. Tá? Nós temos buscado aplicar a inteligência artificial em alguns dos nossos processos, em especial já em modelagem e em prova, vamos dizer assim, de conceito para atendimento ao público e também para fins de, vamos dizer assim, acelerar as nossas investigações. Então, é uma outra linha de trabalho também, a gente não pode fugir disso, né? A gente precisa buscar cada vez mais a eficiência da máquina nossa de investigação e de atuação policial.
A gente falava da sensação de insegurança que muitas pessoas ainda convivem com ela, mas teve um movimento inverso no Carnaval de Salvador, agora em 2026, mais de 87% de aprovação em sensação de segurança. É um modelo que pode ser replicado no dia a dia ou serve apenas para grandes eventos, secretário?
Na verdade, a gente busca fazer essa replicagem diariamente, né? Eu acho que o carnaval, a gente é, talvez, somos a grande referência aí mundial em relação à realização de grandes eventos. Não existe nenhum carnaval como o nosso, o maior carnaval de rua do mundo, né? Nós recebemos, inclusive, todos os anos delegações de outros estados e de outros países para entender como a gente faz uma festa como essa desse último ano, que circulou mais de 12 milhões de pessoas nos 53 portais de abordagem, que retirou de circulação mais de 7.500 itens proibidos que poderiam estar sendo utilizados para lesões, cometimento de crimes no nosso circuito. A gente tem trazido essa experiência, né, diuturnamente, não só para o carnaval, para os outros grandes eventos, como São João, como as festas de padroeira, como as festas de aniversário da
Inclusive,
cidade.
São João está vindo. É porque o carnaval se concentra mais em Salvador. São João, população espalhada, os adeptos da festa espalhados aí pelo estado afora. É um desafio maior. O estado está preparado para oferecer a segurança necessária também?
Com certeza, nós temos aí, eu costumo dizer, 3 anos, né, sem mortes violentas nos nossos circuitos de carnaval. Tivemos ao longo desses anos aí o fortalecimento do carnaval do interior. Esse ano, para você ter ideia, tivemos 150 municípios com carnaval, mas logicamente a gente sabe que o interior do estado, né, o forte, são o São João. A nossa Operação São João também, ao longo desses últimos 3 anos, tem tido o maior sucesso. Não só pela pesquisa de satisfação que a gente faz, né, pela sensação de segurança, mas o retorno que a gente tem, inclusive da diminuição dos principais índices criminais. Nós trouxemos também para as grandes praças do nosso São João, e que a Operação São João, que hoje, na verdade, começa antes do Santo Antônio. Hoje são praticamente 45 dias de Operação São João, porque a gente tem o pré-Santo Antônio, Santo Antônio, São João, pós-São João, São Pedro e pós-São Pedro. Então, hoje são 45 dias de festa. A gente leva para lá toda essa expertise, levamos o sistema de reconhecimento facial, levamos algumas unidades móveis que a gente tem. Isso aí é uma coisa que a gente também implementou aqui e que a gente vem fortalecido. São plataformas de observação elevada e centros integrados de comunicação móvel, onde a gente coloca lá 3 a 4 policiais trabalhando de forma integrada, acompanhando as câmeras. A gente consegue levar um carro, um caminhão, até um local de evento, uma praça pública, fazer 360 graus de monitoramento e estar comunicando ali com as equipes policiais que estão em campo. Então, assim, tudo isso a gente já prospecta para a Operação do São João desse ano, né? Eu costumo dizer, a Operação Carnaval acaba de um ano, começa do outro. São João é a mesma coisa.
É isso, minha gente. Um trecho da entrevista aí do deputado, perdão, do secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, trazendo as ações de segurança pública da Bahia, as ações do governo estadual em relação ao Carnaval, ao São João, e também em relação ao vídeo monitoramento, né, que é um tema polêmico, gerou muitas discussões, e o secretário trazendo os esclarecimentos de que tal tecnologia não invade a privacidade dos cidadãos. Minha gente, falando sobre a Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Pancadinha protocolou o projeto de lei na Casa Legislativa que institui na Bahia diretrizes para a oferta de atendimento terapêutico domiciliar a crianças e adolescentes com transtorno de espectro autista, o TEA, como modalidade complementar de cuidado no sistema público de saúde. A lei proposta considera atendimento terapêutico domiciliar aquele realizado por equipe multiprofissional no ambiente residencial do paciente, com o objetivo de promover o desenvolvimento, a reabilitação e a melhoria da qualidade de vida da criança e adolescente com TEA. O serviço poderá ser ofertado de forma complementar e diante da disponibilidade da rede pública de saúde, especialmente nos casos de recomendação médica ou de equipe multiprofissional devidamente fundamentada. Dificuldade de deslocamento entre as unidades de saúde, quando o deslocamento frequente puder agravar o quadro clínico ou comprometer a eficácia do tratamento, e pela ausência ou insuficiência de serviços especializados acessíveis no na localidade de residência. Gente, o Parlamento Baiano recebeu 5 projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, conforme a publicação do Diário Oficial do Legislativo da última quinta-feira. A pedido do governador Jânio Rodrigues, que evocou o artigo 39 da Constituição Estadual, as matérias tramitarão em regime de urgência. O PL número 26/2019/2026 reajusta em 5,3% o piso salarial dos professores e coordenadores pedagógicos. Na segunda-feira, dia 30, um ato da governadoria marcou a entrega da proposta pelo governador Jânio Rodrigues à presidente da ALBA, Ivana Bastos, com as presenças de secretária da Educação, Rovena Brito, entre outras autoridades. Na ocasião, o chefe do Legislativo baiano garantiu sua apreciação depois da Semana Santa para entrar na folha salarial de abril. Na mensagem encaminhada junto com a propositura, o governador explica que a iniciativa altera as leis 10.963 e 14.668 para atualizar a tabela de vencimento das carreiras do magistério público, do ensino fundamental e médio e do magistério indígena. Já o PL que autoriza o executivo a explorar os serviços de loteria no estado da Bahia, a Loteba, por meio do Bahia Invest, empresa baiana de ativos da SA, Sociedade de Economia Mista, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, retornou à Casa Legislativa. De acordo com o texto, o serviço de loteria compreende toda a operação, jogo aposta, em meio físico ou virtual, que envolva obtenção de prêmios em dinheiro, bens ou serviços nas modalidades previstas pela Lei Federal nº 13.756. Em sua justificação, o governador explicou que o resultado líquido da exploração do serviço de loteria será destinado ao incremento das receitas públicas destinadas à assistência social, à educação e à cultura. O PL nº 26/2016, de 2026, altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 114/1981, que trata sobre a autorização de crédito interno junto à Caixa Econômica Federal com a garantia da União, até o montante de R$ 150 milhões de reais, no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento Finisa, para contemplar mais áreas. Segundo o texto da mensagem do governador Jerônimo, a presença da ALBA, o projeto tem por finalidade incluir áreas da saúde e cultura entre aquelas que poderão receber investimentos decorrentes da operação de crédito. Observada a legislação vigente, especialmente a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, reiterando o compromisso do Estado com os direitos sociais. O PL número 26/208, de 2026, autoriza o Poder Executivo a prestar contra-garantia à União em operações de crédito interno a ser celebrada entre Embasa na qualidade de mutuário e a Caixa Econômica Federal, na qualidade de entidade financiadora, até o valor equivalente a R$ 5,49 bilhões. A proposta registra a mensagem do governador do Parlamento, tem como objetivo autorizar o Executivo a prestar contra-garantia